Mente na mesa.
Povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa. Vocês estão bem? Como vocês estão? Olha, se você é novo por aqui, primeiramente, seja bem-vindo, mas esse não é o seu típico episódio do Mente na Mesa, tá? Porque eu não vou falar muito sobre comida aqui. Os episódios típicos do Mente na Mesa são os que não tem o meio na frente do número, né? Esse aqui é o 76,5, por exemplo, e o episódio típico é o 76. Mas no episódio extra que eu postei, eu me senti bem em compartilhar a minha experiência com o backstage da coisa toda. Então eu vou fazer de novo nesse daqui, porque o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. E eu vou colocar no título que esse é o episódio 76,5, porque são as ponderações que eu quero fazer sobre o episódio 76, que descreve a prática do respiratorianismo. O respiratorianismo é uma prática que nasceu nos anos 80, quando ela foi fundada, né? E dizia que o ser humano não precisava de nada além de ar para viver. Que ingerir comida era a condição imposta para a gente desde o nascimento. Uma bela de uma teoria de conspiração. O movimento vai crescendo e se torna uma vertente espiritual, que diz que comer é uma prisão conceitual e que você deve ser livre das amarras do corpo físico. Mas todos os líderes do movimento, em algum momento ou outro, foram desbancados. Ou por serem pegos comendo, ou por terem mudanças fisiológicas extremas em testes supervisionados. Se você ainda não ouviu, ouça o episódio 76. E se você já ouviu, segue tudo o que eu pensei sobre esse episódio, que não necessariamente tinha a ver com comida, por isso, não foi dito. É um pouco difícil diagnosticar um charlatão, um mentiroso, porque esse diagnóstico depende de fatores que existem somente dentro da cabecinha deste indivíduo. Antes, um charlatão era fácil de encontrar, né? Porque era um truta sem embasamento que enche um vidrinho de chá e diz que é um tônico rejuvenescedor, tônico capilar, elixir da imortalidade, sei lá. Mas hoje, eles realmente são embasados em artigos científicos, né? Só que o público em geral não sabe avaliar a qualidade desses artigos. E aí que tá o pulo do gato. Eu tô lendo um livro chamado Ciência Picareta, do Ben Goldacre. Ele é um psiquiatra britânico que escrevia uma coluna para o jornal The Guardian, chamada Ciência Ruim. Ele tem uma cabeça bem questionadora, pensamento científico, assim, e ele sabe avaliar a qualidade de um estudo, porque ele estudou sobre isso. Esse livro foi publicado em 2008, e segundo ele, nessa época, já existiam mais de 15 milhões de artigos médicos acadêmicos publicados e são publicados 5 mil periódicos por mês. E existe uma preocupação na comunidade científica, com muita razão, quanto à quantidade de artigos de baixa qualidade que vêm sendo publicados. Então, quando eu digo que os, entre aspas, curandeiros de hoje em dia são embasados em artigos científicos, não quer dizer que todos estão certos. Só quer dizer que, se existem milhões de artigos publicados, com certeza você consegue embasar qualquer argumento que você quiser. É só achar o artigo certo, interpretar as informações dele com o seu viés, e que é um artigo científico não é uma mentira, mas talvez o artigo científico seja questionável e não deva ser usado como referência. Mas tem um porém. Nem sempre as pessoas fazem essas maracutaias conscientemente. Todos nós decidimos inconscientemente interpretar as coisas de modo que favoreçam as nossas crenças, não é mesmo? A grande maioria das pessoas faz isso o tempo todo, nos mais diversos tipos de situação, não precisa nem ter a ver com ciência. Então, como, eu pergunto, como a gente identifica o falso curandeirismo nos dias de hoje? Como eu disse lá no começo, o charlatão fácil de encontrar era o que vendia água e dizia que era elixir. Mas os médicos da mesma época diziam que qualquer alimento com formato fálico curava a disfunção erétil, por exemplo. E eles não tinham nenhum embasamento científico, mas não eram considerados charlatões, mesmo promovendo informações falsas e sem embasamento. Qual é a diferença entre esses dois indivíduos? Eu não sei se vocês separaram, mas foi uma questão que eu levantei nos dois episódios que a gente fez sobre charlatanismo, que eu fiz com a Thaís Gazotti e com a Lorela. A gente meio que não conseguiu responder. Existem diversos padrões que a gente consegue identificar para se prevenir de charlatanismo. Mas isso é quando a pessoa é de fato um charlatão. Sendo a definição de charlatão uma pessoa que sabe que está te enganando e continua fazendo, a gente vê que a premissa básica de um charlatão é que ele tenha consciência do produto não funcionar e continue vendendo como milagre. Ele tem a consciência de que tá te enganando. Mas como que a gente acessa essa parte do cérebro da pessoa se ela não admite verbalmente que tem a consciência de enganação? E é por isso que é tão difícil denunciar e prender uma pessoa pelo crime charlatanismo. Porque muitas das pessoas que vendem falsos curandeirismos realmente acreditam nele. Eles são só mais uma vítima da crença, manja? Mas não é o caso do assunto da semana passada. As pessoas promovem a inédia, que é essa suposta capacidade do ser humano de se alimentar de luz, fazer fotossíntese, mas existem provas e algumas, até elas mesmas, falam que elas não seguem isso no estilo de vida. Eles têm esse discurso dizendo que a jornada não é parar de comer, é se ver livre da necessidade de comer. Então, segundo eles, não se come para se nutrir. Isso vem do prana, mas pode-se comer por prazer, se for para sentir gostos afetivos. Muitas vezes eles dizem que estão sem comer por anos, mas bebem caldos e smoothies. Não comem, mas bebem. E esses conceitos são uma blindagem anti-falhas, quase. Quem criou as regras do movimento para viver de luz criou de uma forma que as brechas podem ser preenchidas com essas exceções às regras. E no fim das contas, são essas exceções que os impede de morrer de fome. Mas aí eles dizem que não morrem de fome porque a energia vital alimenta. Então, falando de charlatões no geral, assim, como que a gente consegue identificar até onde o que ele está promovendo é realmente uma crença verdadeira dele e ele simplesmente não vê a lógica que a gente vê? Até onde é uma questão de delírio, de acreditar no impossível? Até onde eles fazem com a consciência de que é uma ideia falaciosa e eles estão enganando as pessoas? Isso é difícil pra caramba. Se a gente procura mais informações sobre o movimento, a gente vê que as pessoas que tentam ficar sem comer e sem beber estão numa busca espiritual e acabam fazendo esse programa de 21 dias aí para eliminar o ego atrelado às necessidades fisiológicas. Tipo, o comer ansioso, por exemplo, é uma atividade de comer atrelada ao ego, segundo eles. Então, essa é a prisão metafórica que os alimentos nos propõem, assim, de acordo com o respiratorianismo. Mas do outro lado dessa moeda, dessa mesma ideologia, existe a crença de que o corpo é impuro. Não adianta negar. E não só dessa ideologia, na verdade, de diversas crenças do mundo que podem, inclusive, ter como base o puritanismo, que é uma vertente do cristianismo protestante que surgiu na Inglaterra e foi uma das religiões base dos colonizadores dos Estados Unidos. Esse tipo de crença é tão enraizada na nossa sociedade, esse puritanismo, que até quem não é religioso pode ter esse viés, essa lente pelo qual ele olha o mundo. Os respiratorianos alegam que o processo de 21 dias da Jasmuhin é um ritual de purificação do corpo. E um dos argumentos para constatar que realmente purifica o corpo é que você faz um cocô muito esquisito no fim, que supostamente estava no seu corpo desde a sua infância. Vou citar aqui uma entrevista que o respiratoriano brasileiro Oberon deu para o site Vice, dizendo que você praticamente só vai voltar a evacuar no final de todo o processo. E aí ele diz, abre aspas, e aí é um cocô da sua vida toda. Aquilo que estava grudado ali em você desde que você é molequinho, sabe? E nem tem o cheiro que a gente imagina. É tipo um chorume, um petróleo. Fecha aspas. Bom, eu só queria fazer uma observação paralela aqui, que eu já fiz uma colonoscopia, onde eu tive que tomar laxante antes pra limpar o meu intestino. Não saiu de mim nenhum cocô com aparência de petróleo ou cheiro de chorume, e fui praticamente empalada com uma microcâmera e não encontraram nenhum cocô da minha infância no meu intestino, né? Não tinha nada, tava limpinho, inclusive. Então, eu acredito, de acordo com as provas visuais que eu tive do meu intestino, que não é possível esse negócio de ter cocô da infância com cheiro e cor esquisita alojado no seu intestino, né? Talvez ele esteja assim meio esquisito porque você acabou de passar 21 dias sem comer. Mas por que existe a necessidade de purificar o meu organismo? qual que é o problema de um cocô estar dentro de mim por anos, desde a minha infância, no caso, se é que isso é possível, se ele não me faz mal? Dentro da própria espiritualidade, onde se promove a aceitação dos planos de Deus e a aceitação dos presentes de Deus, eu não posso aceitar que Deus criou meu corpo como uma máquina perfeita? A missão na Terra não deveria ser purificar o corpo, e sim cuidar bem dele. Não intoxicar com drogas e bebidas, comer frutas e vegetais e fazer check-ups de vez em quando para prevenir qualquer problema. E se mesmo assim eu tiver uma doença, dentro da lógica da espiritualidade, eu não deveria confiar nisso como um plano divino? Isso tudo fica passando pela minha cabeça e eu acho que as regras são bem claras. São as pessoas que complicam com as próprias ansiedades e disfunções. A coisa mais difícil da vida de abrir mão é o controle, amigos. E eu acho que, no fundo, na nossa realidade humana, isso nem existe, se pá. Eu acho que, inerentemente, como seres humanos, a gente precisa da ilusão do controle. Quando você vê, você vive uma vida aparentemente sem controle, você fala, porra, eu sou sem controle. Mas aí, você tá controlando o descontrole. E aí o bagulho muda, tá ligado? Mas isso não precisa ser ruim. Na minha opinião, se não te atrapalha nas suas relações, nas suas atividades, na sua saúde, foda-se. Não é necessário se livrar disso, se esforçar pra livrar disso, entende? Eu pedi pra minha amiga doutoranda, psicóloga especialista em transtornos alimentares, a Thaís Gazotti, para ela compartilhar a visão que ela tem desse assunto.
Então, Leia, eu vou trazer a reflexão que eu fiz com base no roteiro do programa e alguns questionamentos que me surgiram. Principalmente quando existe o questionamento que você faz do porquê ele precisa comer para liderar o mundo, né? Então, por que nós precisamos de diretrizes para aderir a um modelo ou a um estilo de vida ou a alguma religião? De certo modo, a gente precisa disso porque nos falta algo para responder às nossas dúvidas ou para que carregue a responsabilidade das nossas ações, além de nos trazer um senso de pertencimento a um grupo. Por isso, a gente acaba buscando alicerces teóricos, ideológicos e valorativos sociais, né? Essa busca nesses alicerces acontece devido a trazer uma forma de controle ou uma ideia de controle e que tira de nós o peso da responsabilidade de fracasso ou de falha. Mas principalmente o fracasso, porque nós não podemos falhar, né? Não podemos fracassar em uma sociedade que não aceita o fracasso. Mas também é interessante a gente voltar para um lado crucial que você trouxe, que é o estado de vulnerabilidade. Então, esse estado é algo que não é produtivo e que não se autossustenta, né? E isso é notório quando a gente percebe que existem também registros de pessoas que se associam, né, que se vinculam até mesmo a uma religião, alguma ideologia, porque esta propõe uma forma de salvar as condições adversas estressoras para o estado de vulnerabilidade de alguém, né? Então, é extremamente comum estar presente o ato de jejuar ou de recusar a relação com aspectos mundanos e fontes de prazer como uma forma de sacrifício para uma libertação pessoal ou uma purificação ou um estado de leveza. E o estado de leveza, numa visão psicológica, representaria o estado da pessoa tirar suas angústias, seus anseios, seus medos, suas cobranças. E a psicologia pode entender pela palavra, né, pelo conceito de energia vital, seria dizer sobre uma energia que alimenta seu estado emocional e psíquico. Não é uma célula orgânica, mas ela pode se beneficiar se você não estiver estressado. Então a gente vai seguir a seguinte lógica. Uma alta frequência de intensidade de emoções e pensamentos negativos leva a uma alteração química, no caso neuroquímica, no corpo, e esse tende a aumentar o nível de cortisol. Então ele acaba sendo prejudicial para um funcionamento orgânico. O fato é que compra-se sempre uma ideia que apresenta uma resposta ou uma saída para a angústia do estado de vulnerabilidade atual da pessoa. E dessa mesma maneira, busca-se uma religiosidade uma resposta para aspectos que a mente humana, na sua racionalidade, não consegue explicar. Então, a gente busca lugares onde a gente pode ter algum tipo de resposta que nos tire a angústia, para que a gente cesse um pouco alguns constantes questionamentos que a gente nunca vai findar. Por exemplo, por que morremos? Para onde vamos quando morremos? Será que dói morrer? Para o que eu estou vivo? Qual é o meu propósito de vida? Esses são alguns questionamentos que levam a pessoa a buscar uma fonte de conhecimento, muitas das vezes aspectos espiritualísticos, para sanar esse desconforto que nos deixa vulnerável em estados emocionais, psíquicos e relacionais. Então, essas ideias religiosas, espirituais, de seitas, de formações de grupos ideológicos, estaria também nesse lugar de trazer uma forma de resposta ou trazer um aconchego para o fato de não ter resposta.
No livro Ciência Picareta mesmo, que eu mencionei aqui, eles descrevem um método da indústria do tabaco de continuar vendendo e existindo. Eles não conseguem comprovar que um estudo é mentira, lógico, porque não é. Cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão e ponto, não tem mais discussão, não tem mais. Mas enquanto a indústria tabagista questionar os estudos e levantar pontos para discussão, eles ainda estão no mercado. Porque, trazendo esse exemplo aqui para as práticas espirituais que prometem cura, ou até mesmo para o mercado farmacêutico da área de estética, o principal produto, a principal fonte de lucro é a dúvida. E se funcionar dessa vez? Eu escrevi o roteiro do episódio passado numa sentada raivosa. Assim, ditando que nem uma louca, como se não houvesse amanhã. Eu corrigi a gramática mais ou menos ali e me pus a gravar. No primeiro dia eu comecei a editar, aí eu comecei a me ouvir falando com um tom acusatório, sabe? Em tom de quem tá zombando das pessoas. Ah, eu não gosto de mim assim, não. Eu geralmente fico desse jeito, gravo desse jeito, quando eu tô muito agitada, quando eu tô muito cansada, sabe? Tipo, eu fico hyper, sabe? E eu não gosto. Eu já gravei episódio de novo de última hora e fiquei editando até meia-noite só pra não passar essa vibe. Então, quando eu me vi falando desse jeito nesse episódio, já comecei até a suar. Fiquei até a noite regravando várias partes, falando por cima de mim mesma. Porque vocês sabem como é, né? A gente é uma pessoa diferente em cada situação. Você no bar não é a mesma pessoa que você no trabalho. E eu gravando não sou a mesma pessoa do que eu na vida real. E tem vezes que eu faço algumas coisas e situações que depois eu olho, tipo, meu Deus, quem era aquela mina? Quem é você, sabe? E, acima de tudo, o jeito que eu tava falando naquela gravação não me representava em nenhum aspecto da minha vida. E se fosse, de fato, num bar que eu estivesse falando daquele jeito, era uma coisa. E até gerar um pouco de entretenimento. Olha, Letícia, tá puta da vida, sabe? Mas como vai ficar um momento de mim mesma congelado num podcast, é diferente. Fora que eu tava pedindo pra ser processada, né, amigos? É engraçado o jeito que a gente olha pras regras da sociedade, mas esquece que todas elas nasceram porque em algum momento elas foram necessárias. Pode ser que elas não tenham sido bem pensadas ou que não sirvam mais, mas em algum momento elas foram necessárias. Um processo por calúnia e difamação não leva em consideração se você tá certo ou não na opinião geral. Ele só leva em consideração que você acusou alguém e se você tem provas ou não do que você tá falando. E pra escapar desse processo, basta você deixar claro que aquilo é a sua opinião, não um fato. E isso realmente muda tudo, eu vou ser obrigada a concordar. Se todo mundo, gente, quando fosse cagar regra, deixasse claro que aquela é a própria opinião, eu acho que as coisas seriam bem diferentes. As fake news dessas são virais, cairiam pela metade pra começar, né? Então eu, enquanto deixava o meu discurso à prova de processos regravando sobre mim mesma, comecei a pensar, tá aí uma regra social que me forçou a ser idônea. Tá certíssimo, e eu gosto muito mais de mim mesma à prova de processos. E nem é por causa do medo de ser processada, é por causa do jeito que eu quero ser na vida, os valores que eu quero representar. obrigada a todo mundo que me mandou mensagens sobre o episódio 76, sobre o respiratorianismo. Eu devo dizer que fui aconselhada a não falar sobre isso, porque traz luz e curiosidade a um assunto que, sempre que recebeu luz e curiosidade, se tornou perigoso. Ai, gente, mas eu fiz mesmo assim. Primeiro porque eu confio no julgamento de vocês. E segundo, porque eu achei muito interessante e uma ótima história pra ser contada. O cara era respiratoriano e agora me diz que o McDonald's é um território sagrado. Tipo, que porra é essa, sabe? É maravilhoso essa história. E os tempos são outros, né? Hoje em dia as práticas são diferentes. Então vamos ter fé nisso, tá bom? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no Spotify, porque são métricas, me deem métricas, gente. Compartilhe esse episódio nos seus grupos do WhatsApp e, como diria o nosso Messias, o glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até mais.